Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 13. Já estamos caminhando para o fim do livro de Hebreus. Hoje nós vamos ler dos versículos 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembre-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei o que é que alguém pode me fazer. Vamos orar, pedir a Deus que nos dirija enquanto nós estudamos a sua palavra, que o nome dele seja glorificado. Santo Deus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos como igreja, Pai, diante da tua palavra, clamando a ti, Pai, que prepare nossas mentes, nossos corações, para recebermos a instrução da tua palavra. Senhor, nos ajuda para que essa instrução seja clara, para que nós compreendamos a tua vontade, Senhor, para que ela desça aos nossos corações e assim ela possa mudar, Senhor, a nossa vida, possa nos transformar, Senhor, e nós possamos viver de acordo com a tua vontade e para a glória do teu nome. Nós te pedimos essas coisas no nome de Jesus Cristo, teu Filho, e te agradecemos em fé. Amém. Bem, o livro de Hebreus, como nós temos estudado até aqui, é a exortação de um pastor para o seu povo. É um povo que estava, por causa da perseguição, estava tentado a abandonar a fé, né, tentado a voltar atrás para as antigas práticas religiosas do seu povo, pensando que assim eles iam conseguir escapar da perseguição e ao mesmo tempo continuar servindo a Deus. Afinal, Deus dos judeus é o mesmo Deus dos cristãos. Então, o nosso autor, ele tenta trazê-los à razão, argumentando como Jesus Cristo é superior à sua antiga religião, como Jesus Cristo é superior a tudo que eles tinham aprendido na antiga religião, é superior à sua antiga maneira de servir a Deus. Ele é superior tanto na sua pessoa, em quem ele é, como o Filho do Deus Altíssimo, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, como também ele é superior na sua obra, aquilo que ele veio fazer pelos homens em obediência a Deus, porque ele fez um sacrifício que é definitivo, um sacrifício que foi de uma vez por todas, porque ele entrou em um tabernáculo que é superior aos tabernáculos humanos. Ele entrou no próprio trono de Deus, na sala do trono de Deus. E porque ele vive eternamente, ele ressuscitou e vive eternamente. E assim ele não precisa mais ser substituído como os sacerdotes humanos que eram impedidos por causa da morte. Então Jesus Cristo é superior na sua pessoa e na sua obra. E o autor, ele gasta a maior parte da carta aos Hebreus falando disso. Dos capítulos 1 ao 10, ele vai demonstrar a superioridade de Jesus Cristo, demonstrar de forma incontestável a superioridade de Jesus e tudo mais, a tudo mais que ele veio, que veio antes dele, como meio para que o homem se relacionasse com Deus, como revelação de Deus para o homem, mostrando que todos os rituais, todas as festas, as celebrações da antiga aliança, da religião judaica, tudo apontava para ele. Tudo na antiga religião era sombra daquilo que ele seria e daquilo que ele faria. Tudo estava apontando para Jesus Cristo e o que ele vinha realizar nessa terra. E aí, então, a partir do verso 19 do capítulo 10, ele vai dizer para os seus leitores o que essas verdades a respeito de Cristo implicam para aqueles que creram em Jesus. para aqueles que creram que o melhor de Deus para nós está em Jesus Cristo. Né? Creram que Ele era a realização e o cumprimento daquilo que veio antes, daquilo que foi prometido antes. E aí ele começa dizendo que por causa disso, né, aqueles que creram, eles têm acesso ao trono de Deus. Têm acesso ao trono de Deus pelo sangue de Jesus. E, portanto, eles devem entrar com ousadia na presença do Senhor. Devem sustentar firmemente a confissão da esperança que fizeram. Eles devem enfrentar o sofrimento e a dor e a perseguição com coragem, aguardando as promessas que ainda seriam cumpridas. Olhando para trás, para aquelas que já foram cumpridas, olhando para o passado, para o que o Senhor já fez, para os livramentos que Ele já realizou, para as lutas que já foram vencidas, para a perseverança do início da caminhada. E assim eles continuarem firmes, como aqueles que não retrocedem, como aqueles que não voltam atrás, mas seguem em frente em Jesus Cristo. E para que isso não parecesse retórica vazia, né, não fosse só conversa fiada, ele vai usar exemplos da vida real. Ele vai usar casos reais de servos de Deus que sofreram por causa da sua fé, mas que ainda assim não voltaram atrás, não desistiram, mesmo que não tenham recebido todas as promessas de Deus para eles, eles continuaram firmes, eles seguiram em frente. Essas pessoas são aquelas que nós chamamos de heróis da fé, né? Encontrados aqui no capítulo 11 do livro de Hebreus, que na verdade foram heróis não porque eram muito valentes, ou porque eram fortes, ou porque faziam tudo certo, eram perfeitos. Mas foram heróis porque confiaram no Senhor. Mantiveram a fé, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor, mesmo quando as coisas estavam difíceis, eles seguiram em frente, crendo em Jesus Cristo. E aí o capítulo 12 começa com um exemplo de perseverança por excelência. É o próprio Jesus Cristo, que ele diz que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então, Jesus Cristo é o nosso exemplo de perseverança em meio às lutas, em meio à dor, em meio ao sofrimento. Assim como todos os outros homens e mulheres que foram alistados na galeria dos heróis da fé, Jesus também suportou a dor, suportou a perseguição, suportou a vergonha, suportou tudo isso porque ele olhava para frente, olhava para as promessas, ele confiava na promessa do Pai, ele confiava naquilo que foi dado a ele. Além disso, os crentes hebreus, eles também deveriam suportar o sofrimento, né? Suportar a perseguição que vinha sobre eles e continuar firmes em Jesus, porque o Senhor usa essas coisas como disciplina para aqueles que são seus filhos. O Senhor não perde nada, nem o nosso sofrimento. Todas as coisas são usadas em nosso favor e para a glória dEle. Então, Ele usa o sofrimento como disciplina para que os filhos dEle cresçam, sejam edificados, se tornem semelhantes a Jesus Cristo. Portanto, a alegria de ter o Senhor nos disciplinando deveria superar a tristeza do sofrimento, porque a disciplina confirma que nós somos filhos de Deus. É a prova de que nós somos filhos e não bastardos. E nos conduz à santidade. E aí, se tudo isso que foi dito até agora ainda não fosse suficiente para fazer aqueles crentes hebreus amedrontados em meio àquela perseguição, se isso tudo não for suficiente para fazer eles permanecerem firmes em Cristo, o autor aqui vai fazer uma advertência, e uma advertência severa para os seus leitores. Ele diz: não queiram voltar para a antiga aliança. Não pensem que vão resolver os problemas de vocês voltando para a antiga aliança. Vocês esqueceram? Vocês esqueceram da antiga aliança? Vocês esqueceram do fogo palpável e aceso? Da escuridão, das trevas, da tempestade, do toque da trombeta e do som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada. Ele traz a memória deles, traz a lembrança, aquilo que os pais deles passaram ali no Monte Sinai? Será que vocês não lembram de como foi para os pais de vocês comparecerem diante do Deus Santo sob a antiga aliança? Será que vocês esqueceram do Deus a quem vocês estão servindo? Desse Deus que é fogo consumidor? Então, ele severamente vai chamar os leitores hebreus, os crentes hebreus, a realidade do Deus a quem eles servem. Então ele diz que eles escaparam de ter que lidar com Deus em ira, por causa de Jesus. Ao invés de enfrentar a santidade de Deus em temor, eles agora foram retirados daquele monte Sinai que fumegava, né, que caía as pedras por causa da presença de Deus, e eles foram trazidos. Eles chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial e a milhares de anjos. Chegaram à Assembleia Festiva, à Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o Juiz de todos, e aos Espíritos dos Justos aperfeiçoados. E a Jesus, o Mediador da Nova Aliança e ao Sangue da Aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, enquanto o sangue de Abel clamava por vingança e castigo contra aqueles que pecaram, contra aquele que pecou contra ele, o sangue de Jesus clama por perdão para os pecadores. Então ele diz: vocês foram aspergidos pelo sangue de Jesus, que fala de perdão e aceitação diante de Deus, ao invés de medo e castigo, como na antiga aliança. E diante disso tudo, vocês querem arriscar tudo isso no encontro com Deus sem Jesus? Vocês querem arriscar estar na presença do Senhor sem Jesus? Isso é loucura. Ele chama a atenção para a loucura que é voltar atrás, abandonar Jesus, abandonar a sua fé. E termina o capítulo 12 do livro de Hebreus alertando eles. Ele diz: tenham cuidado. É como ele vai terminar o capítulo 12. Tenham cuidado com o que vocês querem, com o que vocês pensam, com o que vocês fazem, para não acabar sendo consumidos pela ira do Deus Santo. Isso foi o que a gente viu até agora, resumidamente, no livro de Hebreus. Então a gente chega no capítulo 13, que já é o final dessa carta, né, a conclusão dessa exortação que o autor traz para esses crentes hebreus que estavam lutando com a sua fé e lutando contra a perseguição. E aí o autor ele vai antecipar o que poderia ser uma pergunta desses crentes, né, que ele deseja encorajar. Ele antecipa que eles poderiam pensar e talvez perguntar. A pergunta é: como então nós vamos viver no meio dessa perseguição que vem sobre nós? Como é que nós vivemos como cristãos no meio de um povo que nos odeia? A gente já entendeu, não dá para voltar atrás. Voltar atrás é loucura. Voltar para o judaísmo é loucura. Mas como é que a gente vive nesse mundo que nos odeia? Que deveres cristãos nós devemos cumprir? Quais mandamentos nós devemos seguir? E quais são aqueles que nós estamos justificados em não cumprir por causa da nossa situação, por causa da perseguição que sofremos? Como é que nós devemos lidar com esse mundo que vem contra nós? A resposta para isso talvez não foi a que eles queriam ouvir, e pode ser que não seja o que estamos esperando. Porque o nosso autor, como vai ser comum em todo o livro, não vai tratar os crentes hebreus como vítimas das circunstâncias. Ele não olha para eles como coitadinhos, que têm razão em estar regredindo, estar voltando atrás, está querendo fugir dessa perseguição a qualquer custo. Ele não trata eles como coitadinhos por causa das situações difíceis. Ele não procura desculpas para a covardia e para o pecado deles. Pelo contrário, como toda carta, ele exorta os seus irmãos a seguir em frente e cumprir os seus deveres como seguidores de Cristo. Continuar vivendo a vida como testemunhas de Jesus, a despeito das circunstâncias difíceis, a despeito da perseguição, a despeito da rejeição e do ódio do mundo, eles deveriam continuar vivendo como crentes que são. Eles deveriam se destacar pelo amor uns aos outros, pela hospitalidade, pelo cuidado dos que sofrem, por um casamento firme, sem impureza, fiel, por se contentarem com o que têm e colocar amor e confiança em Jesus, ao invés de colocar nas riquezas. Eles também deveriam lutar para cumprirem bem os seus deveres espirituais, seguir os seus líderes, lutar pela doutrina correta, se identificarem com Jesus, mesmo que isso significasse vergonha, desonra diante dos homens, eles deveriam continuar louvando e adorando a Deus e orando uns pelos outros. É isso que o crente faz em meio à perseguição. Ou seja, eles deveriam continuar vivendo a vida comum de todo cristão, de todo crente. Quer estivessem tranquilos, estivessem em uma vida mansa, sem problemas, quer estivessem sendo perseguidos, eles deveriam continuar sendo identificados como discípulos de Jesus Cristo. E é assim que deveria ser para todos aqueles que professam estar seguindo a Cristo. Nós não temos autorização para tirarmos licença de ser crente por causa da perseguição, por causa da dificuldade da vida, por causa das lutas que nós enfrentamos. Mesmo na luta, na dor, no sofrimento, na doença, aquilo que nos distingue do mundo, que nos identifica com Cristo, seja exterior ou interiormente, deve permanecer e ser praticado por nós. É assim que nós devemos viver, sempre, em toda e qualquer circunstância. É assim que o autor de Hebreus vai terminar essa carta, exortando os crentes hebreus e também nos exortando a nos mantermos firmes nos distintivos da fé cristã. Aquelas coisas que nos identificam com Cristo, que fazem o mundo saber, esses são seguidores de Jesus. E ele começa, no texto que nós lemos, falando daquelas marcas que são mais exteriores, ou sociais, ou relacionais, aquelas que estão ligadas à nossa convivência com os irmãos e com as pessoas, as outras pessoas em geral. E aí depois, nos versos 7 a 17, ele vai tratar daqueles que são mais pessoais e individuais, né? Mas hoje, nós vamos ficar nesses 6 primeiros versículos. E essa aqui, irmãos, não é uma lista exaustiva dos deveres cristãos, né? Não está aqui tudo o que nós devemos fazer, mas é uma boa maneira de nós entendermos que mesmo em tempos difíceis, nós somos chamados para manter o nosso bom testemunho e sermos luz em um mundo que vive em trevas, a sermos diferentes desse mundo. É um bom exemplo daquelas coisas que nós devemos fazer que nos distingue do restante do mundo e que nos identifica com Jesus Cristo. Então vamos olhar aqui para esse texto e ver o que, nós temos para aprender aqui com o que ele está falando. E aí ele começa falando do amor fraternal. Versículo 1 diz: seja constante o amor fraternal. Mesmo quando estamos passando por tempos difíceis, mesmo que a perseguição chegue sobre nós, nós não podemos esquecer de amarmos uns aos outros. Porque como o próprio Jesus nos ensinou, é esse amor que nos distingue do mundo como seguidores de Jesus Cristo. Em João, capítulo 13, versículo 35, ele disse: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Então nós devemos amar uns aos outros, mesmo quando as coisas são difíceis, mesmo quando somos perseguidos, mesmo quando nós não conseguimos fazer tudo aquilo que queremos, nós devemos continuar amando uns aos outros. E a palavra aqui foi traduzida como seja constante, significa literalmente permanecer existindo. Permanecer existindo, ou seja, o amor fraternal, ele deve permanecer existindo entre vocês. Ele não deve acabar. As lutas, as dificuldades, os tempos difíceis não devem tirar o amor do meio de vocês. Vocês não devem deixar de amar porque as coisas estão difíceis. O amor nunca acaba. Irmãos, ele precisa dizer isso, porque é muito fácil, em tempo de dificuldades, os homens se tornarem egoístas e autocentrados, esquecerem do bem que eles devem fazer aos outros e usarem toda a sua força, energia, recursos para preservar a própria vida e esquecer das outras pessoas, esquecer do amor que eles devem dedicar aos outros, se colocarem na frente de todo o resto, de tudo mais, e esquecerem das outras pessoas. Os tempos difíceis, eles têm esse poder de trazer aquilo que está dentro de nós, até as piores coisas. E nós temos que ter cuidado para não deixar que o amor esfrie em momentos de dificuldade, mas que nós continuemos amando os outros. E, num passado não tão distante assim, nós vimos isso acontecendo, né? No tempo da pandemia, principalmente ali no início, onde tinha todo aquele alarde, né? E as pessoas estavam com medo, não sabiam o que ia acontecer. Eu vi irmãos dizendo que estavam aí as notícias, não, vai faltar as coisas no supermercado, vai faltar isso, vai faltar aquilo, vai faltar papel higiênico. Né? Eu ouvi irmãos dizendo, ah, rapaz, vai faltar isso, eu vou comprar tudo que eu puder, guardar em casa e estocar, sem nem se preocupar se alguém ficaria sem, né? Ou se aquele que não podia comprar tudo de uma vez, iria ter depois para ele mesmo. Só pensava em si, esqueceu do amor, esqueceu de pensar nos outros, em como os outros iriam lidar com toda aquela situação. Estava pensando em como ele iria se preservar, em como ele iria ficar bem no meio daquilo, mas os outros. Então é muito fácil nós esquecermos do amor quando as coisas são difíceis. É muito fácil para o homem natural esquecer do amor fraternal quando está em risco a preservação da sua vida. Principalmente quando está em risco a preservação da sua vida. Mas para aqueles que se identificam como crentes, seguidores de Cristo, isso deveria ser diferente. As coisas deveriam ser diferentes. O amor deveria nos levar ao sacrifício em favor do outro. Deveria nos levar a pensar no outro antes de pensarmos em nós mesmos. Em pensar nas coisas dos outros antes das nossas próprias coisas. A querer o bem do outro acima do nosso e nos esforçarmos para realizar esse bem. Esse perigo era muito real na vida dos crentes hebreus. Eles corriam riscos de se afastarem dos irmãos por medo de não ajudar os necessitados, por medo de ser visto como cúmplices, né, por serem vistos como cristãos, aqueles que estão sendo perseguidos, de não receber os irmãos em casa por ficarem mal vistos pela comunidade, por tentarem se esconder e não se identificar com Cristo, por não apresentar o amor que eles devem uns aos outros, por causa do medo. E nós corremos também o perigo de pensarmos só em nós mesmos quando as coisas estão difíceis. De achar que tudo que nós temos e somos deve ser usado para preservar a minha vida e os meus interesses e aquilo que eu tenho. E esquecermos dos outros. Esquecermos de amar os outros. Amar como Jesus nos amou. Mas como a palavra de Deus nos ensina, lá em Atos 20, 35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então nós passamos melhor pela aflição, pelas lutas, pelos tempos difíceis da vida, quando nós tiramos o foco de nós mesmos e servimos e cuidamos dos outros. Quando nós deixamos de dar toda a atenção que nós temos para os nossos problemas e estamos dispostos a sacrificar nosso tempo, dinheiro, energia e servir aos outros, amar aos outros, mostrar o amor na prática. Nós não podemos esquecer do amor fraternal. Ele deve se manter constante, mesmo quando nós passamos por aflição, mesmo quando os tempos são difíceis, Mesmo quando há perseguição, nós não podemos esquecer o amor fraternal. Mas o autor de Hebreus aqui, ele não está falando de um amor abstrato, né, de um amor sentimental ou obscuro, que você não pode ver ou não pode quantificar. Ele está falando de amor fraternal que pode ser colocado em prática, que é visível, que pode ser quantificado. E ele dá exemplos desse amor. Então, ele exemplifica primeiro com a hospitalidade. E aí, no verso 2, ele diz, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Então, ele vai exemplificar esse amor primeiro com a hospitalidade. A hospitalidade que cada um de nós deve ter. Então, esse amor ele é demonstrado através da hospitalidade, de usar a sua casa, os seus recursos, os seus bens, tudo aquilo que Deus lhe deu, para receber bem aqueles que precisam de auxílio, para cuidar daqueles que estão necessitados, para abrigar aqueles que estão fugindo, de usar a sua casa e o que você tem para servir ao outro. O amor é demonstrado enquanto nós somos hospitaleiros. E mais uma vez, era bem fácil para os crentes hebreus, numa situação de perseguição, na perseguição que eles estavam sofrendo, esquecerem da hospitalidade. É até perigoso ser hospitaleiro quando você está sendo perseguido, né? Se alguém descobrisse que você recebe cristãos na sua casa, se alguém descobrisse que você se reúne com cristãos, ou se algum espião tentar se infiltrar na sua casa para descobrir o que é que você está fazendo, então é muito perigoso, no meio da perseguição, você ser hospitaleiro. Né? Às vezes vai custar a sua vida, né? Ter que agir com hospitalidade. Isso me lembra um livro muito interessante, o nome dele é O Refúgio Secreto. É um livro que conta a história de uma família holandesa, uma família de cristãos holandeses. Né? Na verdade, eram só o pai, que era viúvo, já tinha 86 anos, e duas irmãs que já não tinham se casado, né? Já estavam passando da idade. E aí isso é uma história real que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, né, quando os nazistas invadiram a Holanda e começaram a prender os judeus, eles usaram a casa deles para refugiar esses judeus. Então eles escondiam os judeus lá, fizeram um quarto secreto e aí escondiam os judeus ali. Né, e aí eles foram descobertos. Foram presos, levados para campos de concentração. E aí, quando estava na fila do campo de concentração, esse pai de família, o nome era Kasper, se eu não me engano, era Kasper, ele já tinha 86 anos, já era um senhor bem idoso. E aí o comandante do campo de concentração viu ele ali na fila, né? E aí ficou meio compadecido, ele não era judeu, era holandês, cristão. Aí foi até ele e disse, meu senhor, o que é que o senhor está fazendo aqui? Por que, que o senhor fez uma coisa dessa? Vamos fazer um acordo. Se o senhor me prometer que nunca mais esconde um judeu, eu libero o senhor para ir para casa agora. A resposta dele foi, se o senhor me soltar hoje, amanhã, todo judeu que bater na minha porta vai ter acolhida. E aí ele foi preso. E 15 dias depois ele morreu no campo de concentração. Mas esse é um bom exemplo de uma hospitalidade cristã. De alguém que arrisca a própria vida para cuidar daqueles que são necessitados. Além disso tudo, os irmãos lá, hebreus, eles estavam empobrecidos por causa da perseguição. No capítulo 10, versículo 34, o autor disse assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a espoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Então, os bens deles tinham sido tomados, eles tinham que viver com menos, eles haviam perdido os seus bens por causa de Cristo. Tinham que viver sem os bens que tinham antes. Talvez eles estivessem até passando necessidades. As coisas estavam difíceis para eles. E aí é fácil, em uma situação assim, você se ver como alguém que precisa ser ajudado, e não que precisa ajudar o outro, e não que precisa ser hospitaleiro. Talvez você se olhe e diga, não, eu não tenho nem para mim, para minha família, como é que eu vou dividir com os outros? Então a hospitalidade se torna bem mais difícil na situação que eles estavam passando aqui. Mas mesmo quando não nos foram tomados os bens, o orgulho, irmãos, pode nos impedir de sermos hospitaleiros, de demonstrarmos o amor fraternal por meio da hospitalidade. Mesmo que não tenham sido tirados de nós as coisas como foram desses irmãos hebreus. Nós ficamos pensando, ah, eu não tenho isso, a minha casa é assim, eu não tenho o que servir para as pessoas virem aqui. Como é que eu vou fazer? Não dá para receber ninguém na minha casa é pequena, não cabe ninguém. O que é que eu vou fazer? Mas no final, isso tudo é justificativa. É só o orgulho no nosso coração, com medo do que as pessoas vão pensar de mim, com medo de que elas me considerem menos importante do que eu acho que sou. É só o nosso coração pecaminoso nos justificando a falta de amor fraternal que deve ser demonstrada por meio da hospitalidade. Então, a hospitalidade, servir aos outros com o que nós temos e não com o que nós não temos, mesmo quando nós temos pouco, é uma demonstração desse amor que deve ser constante em nossas vidas, mesmo em tempos difíceis, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando o dinheiro e os recursos são poucos. Nós devemos demonstrar amor uns pelos outros através da hospitalidade. E o outro exemplo de amor fraternal é o cuidado dos que sofrem. Versículo 3 diz o seguinte: lembre-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Então, cuidado dos que sofrem é uma outra maneira de nós demonstrarmos esse amor fraternal. Tempos difíceis não são justificativa para esquecermos dos que sofrem, para esquecermos daqueles que estão passando necessidade, especialmente aqueles que sofrem por causa do Evangelho, como era o caso de muitos aqui, muitos irmãos hebreus para quem está sendo falado aqui. Esses que estavam presos eram irmãos que sofreram e foram presos por causa da sua fé. Então nós devemos nos lembrar daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão passando por necessidade. E ele usa uma expressão muito interessante aqui para dizer isso, né, que foi traduzida como se vocês mesmos fossem os maus tratados, mas que significa literalmente como se estivessem no corpo deles. Vocês devem ter cuidado daqueles que sofrem, como se vocês estivessem no corpo deles, como se vocês mesmos fossem os maus tratados. É como a nossa expressão, sentir na pele, né? Então, sintam na pele a dor do outro, sintam na pele a dor daquele que está sofrendo. É a ideia de que você deveria ter compaixão dos que sofrem, como se você mesmo estivesse sofrendo, como se aquela dor fosse no seu próprio corpo, como se aquele sofrimento estivesse na sua própria alma. Portanto, console essas pessoas, cuide dessas pessoas, ajude as pessoas que sofrem. Como você gostaria que essas coisas fossem feitas a você? Como você gostaria de ser consolado quando você sofre? De ser cuidado quando você sofre? Cuide daqueles que estão sofrendo. E, de fato, os crentes hebreus, eles já haviam feito isso. Né? No capítulo 10, novamente, lá no 33, ele diz, em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Então, eles começaram bem. Eles começaram se compadecendo, né, sendo coparticipantes daqueles que sofriam também, daqueles que passavam necessidades. Eles estavam juntos com os outros ali. Mas talvez com o tempo, né, com o prolongar da perseguição e do sofrimento, ou porque eles se acostumaram ao conforto, né, à vida boa. Não, a gente já passou por isso, já teve sofrimento, agora vamos buscar mais sofrimento, a gente vai atrás disso de novo. A gente já passou por isso, ficou para trás. Não, agora a gente está bem. Por que a gente vai atrás de sofrer novamente? Então, eles não estavam mais dispostos a sofrerem com os que sofrem, né? Eles não queriam perder o conforto, o bem-estar que eles tinham para sofrer com aqueles que sofrem. E nós, irmãos, precisamos ter cuidado para não deixar que a normalidade da vida, né, que o costume com as coisas boas dessa vida nos faça esquecer que nós somos discípulos de Jesus Cristo. E que nós não nos tornemos indispostos a sofrer com os que sofrem. Que nós não nos tornemos indispostos a deixar o nosso conforto para sofrer com aquele que está sofrendo e precisa de consolo. Talvez nós ainda não sejamos presos por causa do Evangelho. Ou talvez sim. Mas nós temos que ter cuidado para que essa vida boa, essa tranquilidade, não nos impeça de estarmos à disposição daqueles que sofrem, de demonstrarmos o amor fraternal uns pelos outros quando sofremos. Nós temos que ter cuidado para não achar que tudo que existe e que vale a pena lutar são as coisas daqui dessa terra. E acabarmos esquecendo que essas coisas não valem nada. Né? Não vale nada para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não vale para o homem ganhar, abraçar todas as coisas desse mundo e perder a sua alma, esquecer de Cristo. De uma certa forma, era o que os crentes hebreus estavam pensando em fazer. Não vamos deixar Cristo para a gente viver tranquilamente, voltar para o judaísmo, continuar praticando a nossa religião. Estava tão bom lá, a gente era aceito, as pessoas não nos perseguiam, nós não éramos rejeitados na comunidade. Ah, vamos correr de volta para o judaísmo. Isso é um alerta para nós. Não vamos deixar que as coisas boas que Deus nos dá nessa terra nos impeçam de chegarmos até Ele, de mostrar o amor que nós devemos aos irmãos, sofrendo com os que sofrem, cuidando daqueles que sofrem, participando do sofrimento uns dos outros. Essas são duas formas práticas de nós demonstrarmos o amor fraternal, especialmente se nós estamos enfrentando uma situação difícil de perseguição, especialmente se os tempos são difíceis, se as coisas estão indo mal. Mas, além disso, os crentes também deveriam ser conhecidos como aqueles que valorizam o matrimônio, aqueles que dão valor ao casamento. Versículo 4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, no meio das lutas, da perseguição, da dor e dos sofrimentos, nós continuamos valorizando aquilo que Deus valoriza. Nós valorizamos o casamento como Deus valoriza. No meio da perseguição, aqueles que servem a Cristo, ainda assim, devem viver de forma santa com relação ao casamento. Devem dar valor àquilo que Deus dá valor. Então, em meio às dificuldades, às lutas, é fácil vir a tentação de estar sozinho. De não precisar se preocupar com mais ninguém além de você mesmo, de não ter ninguém que você tem que cuidar, de não ter alguém a quem você precise prestar contas, tenha que se explicar sobre qualquer coisa. Então é fácil vir aquela tentação de estar sozinho. Mas o casamento é um projeto de Deus para o bem do homem. E aqueles que seguem a Jesus entendem isso. E não só suportam resignados o casamento, mas valorizam, entendem o casamento como precioso aos olhos de Deus, digno de honra. Entendem o valor que Deus dá ao casamento, mesmo quando as coisas estão ruins. É exatamente isso que ele vai dizer. Precioso entre todos seja o matrimônio. A palavra é essa, precioso, valoroso entre todos seja o matrimônio. E é importante nós reconhecermos isso, porque nós vivemos em uma época em que o casamento, segundo a vontade de Deus, está sendo completamente desvalorizado, até entre aqueles que se dizem cristãos, até entre aqueles que se dizem ser seguidores de Cristo. E quando ele fala aqui sobre matrimônio, ele não está falando de viver junto, ele não está falando de união estável, ele não está falando de namoro, ele não está falando de uma vida de relacionamento sexual. Não, ele não está falando de nenhuma dessas coisas. A palavra significa literalmente o status de estar casado. Tem relação com a cerimônia que é associada ao casamento. Então, ele está falando do casamento em si. Isso fica claro quando ele coloca em oposição o relacionamento conjugal ou sexual dentro do casamento, que é imaculado, que é puro, com o relacionamento sexual fora do casamento, que será julgado por Deus. E aqui julgado, o que nós costumamos entender hoje por julgado. Quando nós pensamos em julgar, nós pensamos em analisar alguma coisa, analisar o mérito de alguma coisa, se é certo ou errado. Não, como eles pensavam aqui, julgar como juízo. Então, julgar significa juízo de condenação sobre aqueles que são impuros e adúlteros. Significa que Deus condenará os impuros, ou seja, todos aqueles que praticam ou têm um relacionamento sexual fora do casamento, sem serem casados. E os adúlteros, todos aqueles que praticam e têm um relacionamento sexual fora do casamento, sendo casados. Esses serão julgados, condenados por Deus. Esses Deus condenará. E nós não temos novamente autorização para tratar o casamento com leviandade, nas várias formas em que isso acontece hoje em dia. Nós temos recebido muita informação de fora, do mundo, o que o mundo diz sobre casamento e sobre várias outras coisas, e muitas vezes nós temos nos deixado levar por isso. Existem várias maneiras de desprezar o casamento, maneiras que são mais crassas e claras. Quando você adultera, quando se chega facilmente ao divórcio, como solução para os problemas do casamento, quando se vive uma vida de imoralidades e não respeita o casamento, quando se permite ou se requer aquilo que só deveria acontecer no casamento, quando se vive maritalmente com alguém sem estar casado com essa pessoa, todas essas são formas de desprezar o casamento, desprezar o casamento com que Deus valoriza. Mas essas são as formas mais claras que nós vemos. Mas não são as únicas maneiras. Existem outras que são mais sutis. Por exemplo, quando se diz ao jovem que ele deve conquistar tudo o que puder antes de se casar. Porque essas coisas é que são importantes. Então você tem que buscar a sua carreira, a faculdade, o dinheiro, o carro, a casa. E depois, talvez com 50 anos, você case com alguém. Porque isso aí você pode deixar para depois, não é tão importante assim. Quando se ensina que você deve seguir o seu coração e procurar a felicidade, ao invés de cumprir os votos e a aliança que você fez diante de Deus e diante dos homens. Mas você tem que ser feliz. Quando se diz que eles vivem juntos, então já estão casados. É isso que significa estar casado, eles já estão juntos. E aí a gente acaba desrespeitando a maneira como Deus planejou o casamento, desprezando o significado divino do casamento. Quando não existe luta para manter o casamento, quando nós não lutamos para manter o casamento, mesmo em meio às dificuldades que vão aparecer, quando não importa mais que o casamento seja um relacionamento prazeroso, então você só aguenta, você só deixa o tempo passar, você só espera que as coisas vão acontecendo, mas não valoriza mais o casamento, não busca mais que seja um relacionamento prazeroso, algo que você possa glorificar a Deus, que você possa agradecer a Deus. Quando se fazem piadas sobre a infelicidade, a monotonia, o enfado, a tortura de estar casado. Todas essas são maneiras de nós desprezarmos aquilo que Deus valoriza. Irmãos, essas primeiras coisas que são mais claras, elas já estão na igreja, já acontecem entre aqueles que são crentes. Imagine só essas aqui. Pode ser que você, aí hoje, tenha pensado em um momento em que você fez alguma dessas coisas aqui. Você está desvalorizando aquilo que Deus valoriza. Todas essas são maneiras de desprezar o casamento que é precioso aos olhos de Deus. Então nós temos que estar atentos para dar valor àquilo que Deus dá valor, para valorizarmos o casamento, o matrimônio, como Deus valoriza, como Deus diz que deve ser valorizado na sua palavra. Mesmo quando as coisas são difíceis, mesmo quando os problemas vêm, mesmo quando nós somos perseguidos, mesmo quando tudo parece que vai dar errado, nós continuamos dando valor, dando honra, nós continuamos valorizando e chamando de precioso aquilo que Deus chama de precioso. Nós não podemos engolir a mentalidade do mundo sobre casamento ou sobre qualquer outra coisa, irmãos. Nós precisamos pensar como Deus pensa, ter uma mentalidade celestial, dar valor àquilo que Deus dá valor. Nós precisamos ser conhecidos como aqueles que têm a mente de Cristo. Não podemos deixar o mundo entrar nas nossas mentes. E por fim, aqueles que servem a Cristo, mesmo em meio à perseguição, eles devem mostrar contentamento. Eles devem ter uma vida de contentamento. No verso 5 ele diz que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Então aqueles que servem a Cristo, eles devem viver uma vida de contentamento, mesmo em tempos difíceis, mesmo que sobrevenha a perseguição, mesmo que sobrevenha o perigo de morte, nós ainda vivemos contentes em Jesus Cristo. E o contentamento aqui, ele está mais diretamente ligado aos recursos ou às riquezas que nós buscamos nessa terra, né? Na verdade, essa frase, né, que ele foi traduzida aqui, que a vida de vocês seja isenta de avareza, talvez fosse melhor traduzida, não amem o dinheiro como estilo de vida, ou não tenham um estilo de vida de amor ao dinheiro, não vivam para amar o dinheiro. Não gastem a vida de vocês amando o dinheiro, não vivam para correr atrás das riquezas, para ganhar esse mundo, para ganhar só o que o mundo tem a dar, porque tudo isso passa e se acaba. Ao invés disso, sejam contentes com aquilo que vocês têm, sejam gratos pelo que o Senhor lhes deu, deem graças ao Senhor por aquilo que Ele deu a vocês. Mas esse estilo de vida, mesmo que esteja mais voltado às riquezas, esse estilo de vida de amor ao dinheiro, ou às riquezas, ou aos recursos, ele está colocado aqui em um pano de fundo maior. Um pano de fundo maior. Que é onde os crentes, eles estão colocando a sua confiança. Esse é o pano de fundo por trás do amor ao dinheiro que ele está falando aqui. Onde os crentes estão colocando a sua confiança. Tanto que ele faz uma alusão à entrada do povo na terra de Canaã, né? Ele diz, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. É o que Moisés diz, né? Na verdade, o que Deus diz através de Moisés para Josué e o povo israelita quando eles iam entrar na terra de Canaã. Então Deus diz, confia em mim, porque eu não vou abandonar vocês, eu não vou deixar vocês. Coloquem a confiança de vocês em mim. E a tentação aqui é de acreditar que em tempos difíceis, em tempos de dificuldades, em tempos de perseguição, os que estão seguros são aqueles que têm mais recursos e não aqueles que confiam em Deus. A tentação é achar que a segurança, a nossa segurança, está no dinheiro, está na casa grande que eu tenho, está no emprego estável que eu tenho, está nas coisas que eu ajuntei, na poupança que eu tenho lá no banco, nos meus investimentos. É aí que está a segurança. Quando as coisas difíceis vierem, eu estou bem, porque eu tenho muito dinheiro guardado. Essa é a tentação, irmãos. No tempo da dificuldade, nós olharmos para essas coisas, para as coisas desse mundo e achar que elas é que vão nos sustentar e não o Senhor que cuida de nós. Seja por meio do dinheiro ou seja por outro meio qualquer. É o Senhor quem cuida de nós. E talvez ele tenha que nos ensinar isso das maneiras mais difíceis, né? Como foi para os crentes hebreus, que tiveram seus bens confiscados, né? Tirados porque eram crentes. Hoje essa é uma tentação ainda, uma tentação presente em nós, mesmo para nós que somos crentes. O desejo de ter muitos recursos para que nós estejamos seguros de todas as possibilidades ruins que possam sobreviver sobre a nossa vida. Então eu guardo isso aqui porque pode acontecer alguma coisa, né? E aí eu estou seguro. Não, isso aqui está lá no banco, porque se alguma coisa acontecer, mas eu tenho isso aqui guardado e aí tudo vai dar certo. Não, eu tenho que manter esse emprego a qualquer custo, porque se vier o tempo ruim, é o emprego que vai me segurar, é ele que vai me sustentar. Essa é uma tentação presente, irmãos. Nós temos que aprender a confiar no Senhor, a termos contentamento naquilo que ele nos dá. A nossa confiança deveria estar no Senhor. É ele quem luta por nós, assim como foi ele que levou Josué e os israelitas à vitória ali em Canaã. Era ele que estava à frente, é ele quem cuida de nós. Nem todo o dinheiro, nem toda a riqueza desse mundo pode nos livrar do dia da nossa morte, que sobrevém a todos, todos, todos aqueles que são pecadores. Todos. Todo o dinheiro que você acumulou não te dá nem um segundo a mais de vida. Não coloca você nem um dia a mais nessa terra. Todos os seus dias estão contados. Não é o seu plano de saúde que vai sustentar você aqui. É o Senhor quem cuida de nós. Ele é quem sustenta a nossa vida. Só o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, é que pode nos dar a vida eterna com ele. É ele quem venceu a morte. E é ele quem pode nos dar a vida. Então o autor ele vai terminar convocando os seus leitores a se agarrarem à confiança no Senhor. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à rejeição, mesmo em meio à dor que eles estavam sofrendo, eles deveriam confiar no Senhor. Eles deveriam colocar sua confiança no Senhor. E aí ele termina dizendo, o Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me fará o homem. Então, um pouco diferente da tradução que nós temos aí nas nossas Bíblias, né, que parece colocar a confiança no fato de que o homem não pode fazer nada contra o servo do Senhor, contra aquele que confia no Senhor, né, porque ele termina com uma pergunta retórica, né? O que me poderá fazer o homem? A resposta seria nada, ele não pode me fazer nada. Mas me parece que a tradução melhor seria, não temerei o que me fará o homem. Não uma pergunta, mas uma afirmação, né? O original parece passar essa ideia de confiança, mesmo quando os homens podem fazer alguma coisa contra o crente. E de fato era isso que estava acontecendo com os hebreus. Eles estavam sofrendo por causa da sua fé. Eles foram presos por causa da sua fé. Eles tiveram seus bens tomados por causa da sua fé. Então os homens fizeram alguma coisa contra eles. Então, o que o nosso autor está dizendo aqui é que nós não temeremos, mesmo diante de todas essas coisas que o homem pode fazer àqueles que servem a Deus. Nós não temeremos. Nós teremos confiança no Senhor, mesmo quando eles, os homens, eles podem tomar os nossos bens, eles podem nos prender, podem nos separar das nossas famílias, podem tirar as nossas vidas, nós ainda confiaremos no Senhor. Essa aqui é uma confiança bem mais difícil, irmão, do que dizer para você, ó, confie no Senhor e nada vai lhe acontecer. Mas também é uma confiança vazia, porque de fato as coisas acontecem conosco. Talvez o sofrimento não passe tão rápido quanto você esperava. Talvez ele se prolongue mais do que você esperava. Mas mesmo assim, mesmo quando o sofrimento acontece, mesmo quando ele retorna, nós continuamos confiando no Senhor. Então nós devemos continuar confiando no Senhor e seguindo em frente. Essa parece ser a melhor interpretação para esse texto aqui, né? Mesmo em meio às lutas, nós continuamos confiando no Senhor, porque às vezes as nossas circunstâncias elas não mudam, né? Elas continuam como estão, nós continuamos passando pelo sofrimento, nós continuamos lutando, nós continuamos sem ter descanso das aflições. Então, às vezes, as circunstâncias não mudam, mas os nossos corações, eles sempre podem ser transformados pelo Senhor. Jesus sempre vai transformar os nossos corações no meio da luta. E esse é o segredo para que um seguidor de Jesus Cristo viva bem em toda e qualquer situação. Confiar no Senhor, confiar que o Senhor, ele tem cuidado de nós. Então, meus irmãos, a resposta para como nós devemos viver em tempos difíceis é mais simples do que nós pensamos. Não tem nenhuma fórmula mágica, não tem os passos que você tem que dar para viver assim, não tem os 5 passos para tirar você do sofrimento, não. O servo de Jesus Cristo, ele deve andar sempre guiado pela palavra de Deus, sem concessões, sem justificativas para o pecado, sem voltar atrás naquilo que ele sabe que é a vontade do Senhor. Ele deve viver como ele sabe que é a vontade do Senhor, que ele viva. Mesmo no meio da luta, mesmo em tempos difíceis, nós somos chamados para fazermos a vontade do Senhor. Nós não somos desse mundo, irmãos. Nós não somos daqui. Portanto, nós não podemos viver à maneira desse mundo. Nós somos súditos de um reino superior, como o autor de Hebreus vem tentando nos dizer desde o primeiro capítulo desse livro. Nós temos um rei superior, nós vivemos debaixo de leis superiores. Se nós acreditamos realmente nisso e vivermos de acordo com essa verdade, a promessa do Senhor para nós é que Ele sempre estará conosco, Ele nunca nos abandonará e não temeremos qualquer coisa que os homens façam contra nós. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pedir ao Senhor que nos ajude a recebermos essa exortação e vivermos de acordo com ela para a glória do nome do Senhor. Santo Deus, eu quero louvar o teu nome, Senhor, por causa da tua palavra que nos confronta em meio aos nossos pecados, Pai. Em meio a esse mundo em que nós vivemos, esse mundo de sofrimento, de dor, de lutas, o Senhor nos confronta, Pai, nos chama e nos convoca a vivermos de acordo com a Tua vontade, como súditos do Teu reino, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a enfrentarmos as coisas dessa vida, confiando que a Tua maneira de fazer as coisas é a melhor maneira, Pai. É como nós seremos realmente vitoriosos, é como nós realmente teremos sucesso, Senhor, se não aqui, quando nós estivermos contigo na glória. Pai, nos ajuda a enfrentar as dificuldades dessa vida, as lutas, nos ajuda, Senhor, a passar pela perseguição, pela rejeição, pela pressão desse mundo, Senhor, para que voltemos atrás e continuarmos, Senhor, fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra, Senhor, fiéis aquilo que o Senhor nos chamou a viver, Pai, nesse mundo. e que teu nome seja glorificado e exaltado nas nossas vidas. Esse é o desejo do nosso coração. Nós precisamos, Senhor, do teu poder para vivermos assim. Te pedimos isso no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.